Bom dia, Geraldo. Bom dia, ministro da nossa querida Rádio Marconi. Prazer falar com você.
Importante essa reunião que discutiu o carvão mineral em nossa região na última segunda-feira, Zancan.
Realmente é muito importante. O carvão está na vida dessa região aqui, do crescimento dessa região aí por muitas e muitas décadas. E às vezes a gente esquece. Ele está aí, está no dia a dia, e às vezes a gente esquece. Então é importante a gente falar do que a indústria está fazendo, das modernas técnicas, da mineração 4.0, de tudo que ela está investindo em ações sociais, das pesquisas tecnológicas que está sendo feito na SATIC, o Centro de Tecnologia da SATIC, hoje em prol do carvão. Enfim, a gente colocou para os empresários, que são formadores de opinião, que muitos deles são fornecedores da cadeia produtiva. E quando se fala de cadeia produtiva, a gente fala de mina, de transporte, trem, ferrovia, fala da usina Jorge Lacerda, fala da moagem de cimento que tem ali em Imbituba, porque a cinza do cardápio da usina vai para o cimento. Todo mundo que consome cimento hoje aqui na região, praticamente metade do saco de cimento é cinza de carvão. Então, as pessoas não sabem. Então, foi importante a gente colocar a questão da recuperação ambiental, o que foi feito, o que está se fazendo, os investimentos enormes, nas melhorias. Hoje melhorou praticamente 90% a carga de poluição da região em função de tudo que foi feito, investido por todos os mineradores, pela CSN, pela União. Enfim, você apresentou tudo isso para a associação comercial e se colocou também o que se espera, o que vem pela frente, né? As pressões que se tem contra o carvão, não só contra o carvão, mas também contra petróleo e gás, que está vindo aí em termos de um ativismo ambiental muito pesado em relação a mudanças climáticas, quais os reflexos disso que tem aqui para a região, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se organizar. Então, tudo isso foi discutido nessa reunião na associação comercial.
Fernando, o novo parque termoelétrico também foi conversado sobre o assunto.
Exatamente, todo mundo, onde tem indústria de carvão, há uma preocupação de melhorar a eficiência, de reduzir a emissão, né? Então, todos os países têm programas de modernização. A gente vem há muitos anos trabalhando para criar um programa de modernização aqui para a nossa indústria. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, veio com a promessa de fazer isso, já se trabalhou ao longo do ano passado inteiro. Esse ano a pandemia dificultou todas as ações, mas também se trabalhou esse ano e as coisas não andam, né? A gente perdeu mais um ano. Nós temos aí 2027, que é um ano que termina uma lei que vem lá de 2002, que mantém um contrato de compra de carvão. Então, isso é um problema sério para o setor. A gente tem que repensar isso, conseguir. Nós estamos hoje discutindo uma medida provisória para estender esse prazo. Então, essa é uma das ações. E a outra é que o governo faça um programa para a gente poder fazer um programa de transição, ter usinas novas aqui mais eficientes e aí gerar mais emprego e renda aqui na região. Então, tudo isso foi apresentado e foi mostrado todo o desafio que se tem, tudo que se tentou fazer. Tem um projeto térmico aqui, teve um período que o governo Lula, que nós ficamos fora dos leilões, não podemos entrar com o projeto. Esse projeto era para estar rodando aqui desde 2009, mas aí por questões políticas e ambientais foi retirado do leilão. Então a gente passou por muita dificuldade, muita indefinição política. Uma hora apoia, uma hora não apoia o carvão. Então tudo isso levou e está levando o passo, está andando. Você está 27 e está aí. Não é. Se a gente, cada ano que passa, a gente está perdendo a oportunidade de resolver o problema que tem pela frente. A gente não quer deixar chegar a ter um problema para criar uma grande comoção na região. Nós já passamos por uma situação difícil que nós estamos vendo, e a gente não quer passar por isso de novo. Então
Correto.
precisa trabalhar olhando o longo prazo e informando todo mundo o que está acontecendo.
Zancan, vocês pediram para a SIC apoiar o programa de modernização do carvão.
Sim.
Esse programa, ele consiste numa reestruturação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda?
Esse programa, ele vê que as máquinas das serras são antigas, então tem máquinas que vão ser desativadas,
uhum.
mas tem máquinas boas ali, tem a máquina nova de 97, que dá para fazer um retrofitting, que dá para modernizar, e tem um programa de térmicas que nós estamos discutindo aqui na região também, tem um projeto Treviso que tá de pé, está pronto para entrar para um leilão, e tem que desenvolver mais projetos, enfim, nós estamos repensando todo esse pacote. Mas primeiro o governo tem que dizer o seguinte, eu vou comprar a energia desse programa de modernização, é isso que a gente quer, uhum. que crie esse programa e diga, vou apoiar com financiamento, vou apoiar com a compra da energia, esse é o principal. O governo já colocou no plano de mineração apoio ao carvão. Isso está escrito lá dentro do plano que o presidente Bolsonaro lançou dia 28 de setembro. Então, existe já uma intenção do governo de apoiar. E isso está no plano do governo. Agora, a gente tem que tornar isso efetivo. Tem que ter ações efetivas. E aí é necessário, então, que as forças vivas entendam o que está acontecendo e a gente crie uma mobilização no sentido de dizer, governo, olha, nós temos que realmente avançar com isso. Porque não dá para esperar 2027 para tomar uma decisão lá na frente, que aí não vai ter tempo.
É verdade. O carvão mineral é um importante segmento da economia catarinense, Zancar. Então, é necessário apoio ao setor, né?
Veja, porque as condições para nós, elas dependem de políticas públicas. Elas não é... O papel do empresariado é criar os projetos, é desenvolver... Por exemplo, a Associação do Carvão Mineral, desde que foi fundada em 2005, ela botou no seu planejamento estratégico criar um centro de inteligência de carvão em Santa Catarina, porque já tinha no Rio Grande do Sul e tinha que fazer um aqui em Santa Catarina. E isso a gente trabalhou durante anos e hoje você tem aqui um centro de inteligência de carvão aqui na SAT, com um projeto de pesquisa de nível internacional, uma série de 30, 40 pesquisadores trabalhando em cima. Enfim, são ações que se faz olhando no longo prazo. Então, a gente vem olhando isso. Ações que foram proativas da indústria, no sentido, mas depende de política pública. Por exemplo, a gente precisa que o governo federal ponha no programa de ciência e tecnologia recursos, né, para juntar com o que as empresas estão colocando hoje, recursos para fazer pesquisa e desenvolvimento para novos produtos. Hoje você faz até a bateria de carro elétrico, os bordes de bateria com carbono, que vem do carvão.
Uhum.
Então tem N produtos que a indústria do carvão pode produzir com valor agregado, mesmo com a cinza do carvão, você pode produzir aí material para detergente, para catálise de petróleo, uma série de coisas de valor agregado. Mas tudo isso precisa de quê? De recursos. Uma planta piloto, por exemplo, de captura de CO2 que nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo a tecnologia que é de nível internacional,
uhum.
custou esse projeto 10 milhões de reais. Então, vejam, isso são recursos grandes que são, muitas vezes, olha, isso é uma indústria que se coloca aqui na região. Se isso dá certo, você cria uma nova indústria. Nós estamos com outra planta piloto para pegar pirita e transformar num produto químico, que também essa indústria deu certo, é mais 20 milhões que tem aqui para a região de investimento. Então, o setor carbonífero, ao longo desses anos, trouxe muitos recursos aqui para a região, além de movimentar uma economia, essa cadeia produtiva. O projeto do Treviso, ele é um projeto que está pronto.
Uhum.
Já foi feito toda a engenharia, já foram investidos mais de 5 milhões de reais nesse projeto. O projeto está pronto, está licenciado. Aguarda, de novo, uma política de um leilão de energia. O que acontece, veja bem, no nosso país, ele parou, ele não cresceu de 2000. Se a gente olhar 2010 até 2020, quer dizer, vamos botar 20 é um ano que vai ser 5% negativo, essa é a previsão que se tem hoje aqui. Ou seja, nós previmos crescer 2 e ainda vamos diminuir 5, ou seja, vamos perder 7 pontos de PIB. Mas se tu olhares de 2010 até 2020, o Brasil não cresceu. Nós tivemos recessão a partir de 14, 15. E depois crescemos 1% ao ano. Ou seja, isso reflete na energia, ou seja, não tem crescimento de energia. E isso não tem demanda de leilões. Então, também, o projeto está pronto, mas não tem demanda. Se está sobrecontratado, a pandemia agravou esse problema agora.
Uhum.
Então, são situações que levam a você não ter oportunidade de participar do leilão. Se o Brasil estivesse crescendo, nós estaríamos super bem. O carvão é competitivo, estaria indo com mais um projeto aqui na região, gerando emprego e renda, mas o Brasil não cresce. Então, esse é o grande problema. E outras fontes estão entrando também agora, cada vez mais com subsídios. Por exemplo, a solar e a eólica estão entrando com subsídio. Há anos, desde 2002, vem crescendo o subsídio para a eólica e isso faz aí, e a tecnologia vai avançando, vai diminuindo o custo, mas eles continuam com subsídios. E isso torna praticamente difícil a gente competir com essas fontes. Então, tudo isso. Agora, por outro lado, você não pode prescindir de térmicas a carvão. O Complexo Lacerda, hoje, nesse momento, ele está a pleno. Onde eu vinha de Florianópolis, e eu cheguei olhando na BR, olhei de cara, assim, via, tem ali uma eólica, uma torre parada, não tinha vento nenhum. E do outro lado, todas as chaminés, todas elas operando. Então, mostra, aquilo ali mostra, é um retrato, vamos dizer assim, de um sistema renovável térmico. Você precisa da térmica para segurar energia 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Você não depende de São Pedro. Nós estamos hoje num momento que não está chovendo, não tem água no sistema, a gente precisa segurar os reservatórios. Isso que nós estamos, esse ano vai dar um decréscimo de 2,7 a menos do consumo de energia no Brasil. Então vejam, mesmo não crescendo, a gente ainda tem essas térmicas aqui operando na base, esse mês de mês que vem possivelmente vão operar na base, em função da falta de água. Então esse conjunto de ações leva ao governo, olha, a gente precisa. Agora, você precisa, isso foi 2, 3 meses, agora precisa ter um aumento de carga constante e crescer para projetos do tipo esse, de porte, tipo da UZITES, que são 340 megawatts, a gente consiga avançar. Então, nós tivemos, ao longo desses últimos 10 anos, um projeto de carvão que entrou, que foi Pampa, que está operando lá no Rio Grande do Sul, que é uma usina do porte que a gente discute aqui de Treviso, que está lá operando. É um modelo similar ao que a gente quer trazer para cá. Então, isso tudo é possível ser feito, funciona, mas, claro, essa usina foi licenciada, né, participou do leilão em 2014, quando o governo liberou para o carvão poder participar dos leilões. Então, quando liberou para a gente poder participar, foi, entrou e ganhou. E aqui agora, e de novo, aí depois não avançou mais, porque aí entramos em recessão 15, 16, e aí parou, o Brasil praticamente parou. Então, nós dependemos de demanda de energia, número um. Nós dependemos de um programa de modernização para ficar pronto para tentar suprir com usinas mais eficientes. Então, isso depende de quê? De políticas públicas e depende do crescimento do país. Então, essa é uma realidade. Agora, nós não estamos parados. O setor está aí trabalhando, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo tecnologia para reduzir emissões com CO2. Então, o setor investe. Eu não sei se é algum setor que investe tanto em pesquisa e desenvolvimento e novas tecnologias como o setor do carvão aqui em Santa Catarina investe. Então, hoje, olhando para o futuro, né? E é isso que a gente está fazendo. A SATIC, por exemplo, se transformou em faculdade. Por quê? Para poder formar gente qualificada. A SATIC é uma escola técnica, uma escola profissionalizante, mas ela deu um passo. Agora deu um outro passo, transformou em centro universitário. E com isso você vai subir. Nós agora vamos dar mais passos para frente, para consolidar essa questão toda de inovação e de novos produtos na cadeia produtiva. Então, tudo isso é fruto da indústria do carvão, que é centenária aqui na região, e que muitos de nós, eu estou há 40 anos no carvão, né, muitos de nós, muitas das nossas famílias aqui, passaram e estão na atividade carbonífera, e a gente espera que fique por muitos e muitos anos.
Fernando, quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi.
Olha, para nós é um prazer, estamos sempre à disposição. Quer bater um papo com a gente está sempre à disposição.
Muito obrigado pela sua prestatividade e um forte abraço.
Um abraço, Geraldo. Um abraço a todos.